Combinação WebTech, tecnologia ao alcance de todos.
Salve galera, eu sou Marlon Souza e muito bem-vindos a mais um episódio extra do podcast do portal BlindTech, a tecnologia assistiva ao alcance de todos. No episódio de hoje, nós vamos falar, na primeira de duas partes, sobre um projeto incrível chamado Legenda Sonora, entrevistando seu criador, Diego Oliveira. Esse cara, além de ser um audiodescritor genial, tem algumas ideias que eu acho muito importantes compartilhar com vocês. Durante o episódio, nós vamos ter muita audiodescrição, também muitas risadas, muita emoção e muita diversão. Embarquem conosco nessa aventura! Lembrando, vocês podem nos mandar e-mail em blindtech@blindtech.com.br, assinar o podcast da BlindTech no iTunes ou, se você usa Android, nos podcatchers mais populares para sua plataforma. Também curtir a nossa página oficial no Facebook, em www.facebook.com/oficialblindtech e, é claro, acessar o site, nos mandar críticas, sugestões, enfim, nos ajudar a fazer desse espaço algo cada vez melhor. Um recadinho rápido, durante esta e a próxima semana eu estou em período de férias, então talvez os e-mails deem uma atrasada, mas continue escrevendo que eles serão lidos. E sem mais delongas, vamos ao Legenda Sonora!
Você está ouvindo Legenda Sonora.
Bom, galera, hoje nós estamos num episódio extra, e essa entrevista aqui é algo que eu queria fazer há muito, muito tempo, mas tudo tem um momento, e esse momento chegou. Pra quem tá ouvindo há mais tempo, eu entrevistei o Vitor Hugo Mota na primeira BlindTech Extra sobre o projeto Caos Crescente, e aí ele me falou sobre o Diego Oliveira, que é um cara que tem um projeto chamado Legenda Sonora na internet, e a gente vai falar basicamente sobre este projeto, porque agrega muito valor pra todo mundo que o enxerga, e pra vocês que estão ouvindo, com certeza, vai agregar cada vez mais. O Diego faz audiodescrição, né? E eu vou dizer, eu o conheci inclusive pessoalmente, vou contar a história depois mais pra frente, mas audiodescrição pra mim sempre foi um negócio meio, sabe qual é? Muito sério, muito tranquilo, muito, muito minimalista, e eu precisava de alguma coisa que me desse um pouco mais de noção do que estava acontecendo, de emoção, de enfim, eu acho que o vídeo não é pasteurizado, ele não é chapado, ele não é cinza, vai, pra quem já enxergou cor, ele é colorido, ele é vivo, e a audiodescrição, ela é muito politicamente correta, o que pode funcionar se você estiver assistindo, sei lá, uma aula de cursinho chata pra caralho, e o que pode ser uma bosta se você estiver assistindo um vídeo cuja alma é politicamente incorreta, porque você vai ter uma descrição politicamente correta em cima de um vídeo politicamente incorreto. Sei lá, uma história de humor, um jingle, um curta, qualquer coisa que saia um pouco mais do modelo tradicional. E, cara, ok. Respeito muito quem acha que a coisa tem que ser diferente e tal, tá? Tem muita gente que estuda. Eu não sou um audiodescritor, eu sou só um consumidor. Mas eu sentia falta dessa coisa, assim. E quando o Victor falou do Diego, eu pensei assim, ah, mais um cara que faz audiodescrição. Aí peguei a Atena aqui um dia e tal, falei, vamos dar uma olhada aqui nesse site. E cara, quando eu vi o trabalho do Diego, eu tive um estalo. Era como se ele, nunca tendo me visto na vida, tivesse entendido exatamente o que eu queria. E a gente tem uma gama enorme de trabalhos muito bem feitos e de projetos que vão dar muito o que falar ainda. Portanto, senhores, com vocês, Diego Oliveira, muito bom dia, boa tarde, boa noite, mister.
Rapaz do céu, assim você me deixa com vergonha, que isso. É um prazer estar aqui, cara. Eu fico felizão, fico bem feliz de inicialmente de ouvir tudo isso, né? E de saber dessa história. O Vitor Hugo Mota, eu fiz algumas contribuições com ele durante um tempo, até com o Chá do 5, o podcast que ele tem. Ele produz muito conteúdo bacana. E eu fiquei super feliz quando ele surgiu com a ideia do Caos Crescente e essa coisa de de inclusão. Ao saber que eu tive grande influência nessa construção, nesse trabalho que ele fez, é uma alegria, né? E eu fico super feliz.
Eu digo assim, a gente tá num momento de vida, né? Eu já falei isso algumas outras vezes, em que tudo tá mais fácil, né? Porque com um pequeno equipamento, alguma coisa assim, a gente é capaz de produzir coisas que ninguém nunca antes fez. E a gente não precisa da audiência extrema, porque a gente tem nichos dentro da internet e tal, e as pessoas vão passando o serviço à frente, né? Eu acho que é, sei lá, a produção, e aí tudo, né? Audiodescrição, mais filmes, música, ela passou de um estado que eu chamo de TV a cabo pra chegar a um estado que eu chamo de Netflix, que é o que a gente tá fazendo aqui. A gente tem ideias de como o mundo acha que tem que ser e a gente tem liberdade pra fazer dessa forma. A gente vai falar muito sobre legenda sonora ainda, mas eu gosto sempre de introduzir alguma coisa bem cronológica pras pessoas entenderem o que tá em jogo aqui. Como é que um cara do tipo você começou a se meter com audiodescrição? Você conheceu alguém cego desde pequeno na sua vida? Teve alguém na família? Estudou com alguém? Como é que um cara normal, que tem a sua vida, se bem que você normal. Não é normal, mas a gente vai falar sobre isso depois, mas como é que uma pessoa que, assim, talvez não tenha tido nenhum contato com cegueira, caiu no ramo da audiodescrição já com uma ideia completamente firme, assim, muito consciente de como é que a coisa tem que ser? Conta um pouco dessa história.
As pessoas sempre me perguntam: ah, você tem algum familiar cego, alguma pessoa com deficiência visual e tal? Falei, não. Não, eu não conhecia ninguém cego ou baixa visão pessoalmente, assim, até 2012, até janeiro, quando eu fui pra Campus Party, e lá eu conheci o Lucas Adael e a Sara Marques, né? Ambos cegos, a Sara, se não me engano, de nascença, o Lucas Adael ficou cego aos 4 anos e nem se recorda tanto, então ele já tem uma experiência de vida convivendo com a cegueira. E quando eu conheci eles, no último dia a galera se reuniu pra ir no cinema assistir Star Wars, que era relançamento em 3D do episódio 1, assim, sabe? A gente tava indo mais pela reunião de amigos, porque o Campus Party é um evento que vem gente do Brasil inteiro, então é uma oportunidade. Quando a gente tava saindo, a gente encontrou com a Sara, que tava voltando do casamento, tinha se perdido dos amigos, e os seguranças, bombeiros, ninguém sabia como lidar, tipo, pra onde que ela vai, porque o lugar é gigante, e cada um tava na sua mesa, e ela ali sem ninguém. E a gente saindo, falou: oi, Sara, tudo bem? Como é que você tá? Ela: ai, que bom que vocês estão aqui. Eu falei: então, a gente tá indo no cinema, bora com a gente. Ela falou: vamos. E daí, quando chegou no cinema, meu amigo falou: ó, o filme é legendado. Eu falei: a gente dá um jeito. Sentei do lado dela e simplesmente coloquei a cabeça mais perto do ouvido dela e comecei a descrever tudo que eu ia vendo na tela, simultaneamente. Então, cenários, ações, personagens, eu ia descrevendo tudo e, ao mesmo tempo, lendo as legendas. Quando acabou, ela falou: nossa, eu adorei sua audiodescrição. Eu falei: pô, obrigado, mas o que que é isso? Aí ela me explicou, assim, foi uma conversa bem rápida, mas foi bem interessante aquele momento, a gente ficou conversando bastante sobre isso. E depois eu comecei a pensar, falei: pô, mas por que que não fazem isso assim pra internet? Será que não tem isso? Eu comecei a pesquisar e eu fui vendo o que que não tinha e foi surgindo justamente a ideia do que fazer. O meu caso específico, o que ajudou pra cada coisa, é porque no processo da audiodescrição a gente precisa de redator, locutor, editor e, lógico, um consultor de audiodescrição. Então, quando eu resolvi fazer a ideia do Legenda Sonora em podcast, o que me ajudou muito a questão de montar o roteiro é porque eu já trabalhava como redator publicitário, então a minha vida inteira eu já gostava de escrever, já tinha uma certa facilidade com isso. Eu também trabalhei com teatro, né? Trabalhei desde a infância, dos 8 aos 21, assim, eu fiz teatro. Então, para interpretação de texto, locução, alteração de fonemas na hora que tá descrevendo algo, para deixar a coisa mais intuitiva e menos seca, que é um negócio que você até comentou no começo, né? Essa coisa de você saber trazer a emoção que a imagem por si só passa pro áudio é uma coisa que acabou vindo um pouco inconscientemente em mim, no projeto que eu comecei a trabalhar em seguida, né? E isso ajudou bastante.
Você diria que a audiodescrição, então, foi meio que um amor à primeira vista? Quando você fez pela primeira vez e descobriu o que era aquilo, você deu uma pirada.
É um negócio muito louco, assim, porque eu sou o primeiro caso que eu conheço, ainda não encontrei alguém que fez uma audiodescrição sem saber o que era. Sei lá, veio, era o momento, assim, sabe? Porque tem gente que fala em destino, tem gente que fala, sei lá, se eu não tivesse encontrado com a Sara naquele instante, ponto, momento, eu poderia nunca ter conhecido a audiodescrição até hoje. É um negócio bem maluco.
Sem dúvida. Bom, olha só, o Diego pra mim é gênio, tá? Eu tenho essa visão. Gênio. E quando a gente fala disso, a gente tá falando disso aqui, ó.
Ela estica o braço pedindo dinheiro. Ele abre a boca, estica mais o braço e fica inteiro azul, imóvel. A garotinha permanece na mesma posição, olhando o corpo azulado, estatelado no chão, com boca aberta e olhos virados. Uma grande sombra surge acima dela. Com o céu acinzentado, de costas, uma figura branca com um manto preto! A morte. Olha para um lado, olha para o outro. Coça a cabeça com a ponta do indicador. A tela abre, a morte está em cima do corpo azulado. Ela olha para baixo, desce do corpo, faz força e coloca o corpo do senhor nas costas, se desequilibrando no processo e trombando no balcão. A menina se protege, todos os copos estão caídos. Ela abre os olhos, põe a mão no líquido derramado no balcão e se espanta ao reparar os copos caídos. A morte está com o corpo nos ombros, vai voar para o céu, mas para. A menina está segurando seu manto.
Então tá, você conheceu a Sarah e aí depois de um certo tempo você decidiu que você ia fazer o Legenda Sonora, né? E aí você colocou o site no ar e o primeiro trabalho, quanto tempo depois de ter tido o estalo da sua vida?
Cara, foi um ano, mais ou menos, porque foi na Campus Party de 2012, né? No dia 12 de fevereiro, se eu não me engano, que foi que aconteceu essa história. Eu lancei o site no dia 18 de janeiro de 2013. Então foi tipo 11 meses, assim. E lógico, tipo, teve muitos amigos que foram me ajudando no processo, né? Nem o nome fui eu que criei. Tem gente que acha que eu criei uma Legenda Sonora.
De onde veio?
O nome surgiu no meio de uma bebedeira, já pra avisar. Eu tava conversando com os amigos, falando sobre a ideia que eu tava tendo, mas assim, de maneira bem aleatória mesmo, e pensando e tal, e conversando, mas eu falei, o nome vem depois. Nessa época eu tava morando em Rondônia, em Porto Velho, e conversando com um amigo meu, e ele, legal, bacana, pô, ideia da hora e tal, beleza. Aí passou, sei lá, umas 2 semanas, a gente tava num festival de rock, era 3 horas da manhã, e ele falou, cara, você falou da sua ideia e tal, eu tava pensando no nome aqui, depois você anota, guarda, se você achar que pode ser uma boa, você me fala. Legenda Sonora. Eu falei, cara, me dá um abraço. Ele falou, não, mano, você pensa depois. Eu falei, não, já tá escolhido, Legenda Sonora, esse é o nome. E pronto. Foi assim.
Cara, eu acho que eu nunca vi um nome que em duas palavras transmite uma ideia complexa, porque a audiodescrição, se você for parar pra ver, é um negócio complexo pra caramba. Tem um monte de frentes, que nem você falou, redator, editor, mas duas palavras, cara, mataram o que é o Legenda Sonora. Porque ele é exatamente isso e ponto. E aí, assim, se vocês quiserem entrar, qual que é o endereço completo, Diego?
É www.legendasonora.com.br.
Bom, e aí em 2013, então, entrou o Legenda Sonora, já com os primeiros vídeos e tal. O que que você fez? Você fez só audiodescrição de outdoor de rua ou você começou a usar?
Cara, quando eu comecei, eu falei assim, vou fazer audiodescrição de filmes. Só que assim, era muito tempo de trabalho. Eu não tinha, eu tinha feito um curso, nesse meio tempo eu também fiz um curso à distância, porque hoje é praticamente o que a gente tem. Tem alguns cursos presenciais, mas...
São workshops, né? São mais workshops do que
cursos. São workshops fechados, cursinhos de uma semana e coisas específicas em lugares específicos. Então essa cultura do curso online, ele tá crescendo e tá se tornando algo real e verossímil. Não é algo que fala, você fez cursinho online. E como o meu trabalho era online, nada mais justo também, né? Então coube bem. E aí eu comecei a fazer filmes. Quer dizer, filmes, três, né? Foi isso que eu fiz, porque era muito trabalhoso, eu levava um mês pra fazer cada filme e não saía de uma maneira muito boa e o público não acompanhava, não tinha praticamente acesso. Então eu fiz Rock um Lutador, Forrest Gump e 07 contra o Satânico do Dr. No. E nisso eu parei e fiquei mais um ano pensando como é que eu vou fazer pra atrair o público com deficiência visual que não é acostumado ainda.
Belo resgate! Quando vocês entraram aqui, não tinham um plano pra sair?
O sabe tudo é ele, queridinho!
Leia pega a arma de Luke e atira perto dos pés de
Luke. Que isso, maluca?
Alguém tem que salvar a nossa pele!
Ela vai pra perto do buraco que ela fez.
Pela rampa de lixo, vamos!
Leia joga a arma pra Luke, que volta a atirar contra os soldados. Ela desce pela rampa, seguida por Chewbacca.
Entra aí! Entra aí, seu pegador reclamão! Que se dane o fedor! Entra aí, não se preocupa! Garota maravilhosa! Você se mata, eu me apaixono por ela! Entra!
Luke pula de cabeça pra dentro da rampa, e Han Solo faz o mesmo em seguida. Eles caem. Chewbacca tenta abrir uma porta.
A rampa de lixo foi realmente uma ótima ideia. Mas que aroma gostoso que tá aqui embaixo, hein, princesa? Não fala aqui. Sai, Chewie!
Não, espera! Han atira na porta. O laser rebate por todos os lados, ele se abaixa.
pode esquecer, eu já tentei, é fechado magneticamente.
Guarde isso, vai acabar matando todos nós.
Ah, princesa, que isso? Estava tudo indo muito bem até você trazer a gente pra cá. Não demore, eles acham a gente aqui.
A gente tá nessa transição, né? Então muita gente ainda não usa a internet e menos pessoas com deficiência ainda.
É, sem dúvida. Projetos como a BlindTech e outros estão surgindo justamente pra ajudar a preencher o gap entre a questão acessível que já existe e as pessoas que historicamente nunca tiveram acesso a isso e hoje tem, mas não sabem que tem, né? Então demora um pouco até a gente conseguir puxar e equalizar todo mundo.
Exatamente. Em 2014, comecinho de 2014, eu participei da Campus Party. Eu e o Vitor Caparica demos uma palestra sobre acessibilidade, conversamos sobre isso. E nesse meio tempo eu fui pensando, falei, porra, por que a gente não faz canal de YouTube? Porque o YouTube, ele é mais consumido que o cinema hoje em dia.
Não só isso, né? Ele é cool. Ele é cool, ele tem coisas legais que você assiste ali, 15 minutinhos pra passar o tempo.
Exatamente, a gente tá falando sobre inclusão social, então se a gente pega pra falar de um filme, muita gente pode pegar um filme que foi amplamente assistido e conversar sobre ele, mas um videozinho curto que tá ali na internet, o tanto de gente que vê, que assiste assim, tá comentando sobre, então a gente pega Porta dos Fundos, Parafernália, a gente pega vídeos antigos que não estão mais em exibição na TV, mas são amplamente difundidos na internet, como episódios de Mundo de Beakman, Caçar o Rá-Tim-Bum, Caverna do Dragão, Pica-Pau, entendeu? E era essa a ideia que eu queria passar com o Legenda Sonora, que o cego ele tivesse, e o cego pessoa com baixa visão, tivesse a mesma autonomia de entrar no YouTube, pegar e dar play no vídeo que ela quer assistir.
É, não só isso, né? Porque a audiodescrição de mainstream, grandes filmes, novelas e tal, ela acaba estando na mão de muita gente, tal. As emissoras muitas vezes produzem, contratando terceiros ou produzem lá dentro delas próprias e tal. Essa é a linguagem clássica, vamos dizer assim. Só que a molecada hoje não assiste mais a linguagem clássica.
Não.
Certo? O que vai fazer com que um cego talvez seja incluído numa rodinha de amigos ali nos seus 13, 14 anos, que talvez seja a fase em que mais haja dificuldade de inclusão, o que vai fazer talvez um cara puxar uma conversa com uma menina em algum barzinho, alguma coisa assim, é justamente aquele vídeo que as pessoas estão assistindo, que é uma coisa viral e tal.
É o comercial do Compadre Washington.
Exatamente, só que acontece que ninguém tá correndo atrás desse nicho, porque, vamos dizer assim, de novo, ele não está no mainstream. Certo? E essa é uma coisa muito complicada mesmo, porque eu não imagino, talvez até aconteça, mas eu não imagino a Google, por exemplo, hoje contratando audiodescritores para fazer audiodescrição de terceiros.
Não.
Isso não vai acontecer, mas a gente precisa disso, né? E aí, assim, é muito engraçado também, porque, só fazendo um parênteses, a gente tá tendo um momento aqui, por exemplo, em que existem serviços que resolvem, sabe aqueles captchas, que são aquelas letras distorcidas, que um leitor de telas não consegue ler, que às vezes você precisa ter pra entrar em e-mail e tal. Então, o pessoal tá começando a construir coisas que resolvem esse serviço. E tá começando a cobrar, sei lá, $3.50 por mês pra um sistema que resolva isso pra cegos. Por quê? Porque as pessoas que enxergam não estão interessadas em fazer uma coisa dessas acessível. Elas querem o site delas seguros. E os provedores dos captchas também não estão interessados em pagar pra alguém resolver captcha pra cego. Mas há uma terceira via ali, né? Que é, cara, eu consigo pagar hoje R$12 por mês pra um número ilimitado de captchas serem resolvidos pra mim. É razoável pra mim. Eu, enquanto cego, eu trabalho, tal, tem a lei de cotas que tá dando emprego pras pessoas. Então, é possível que o dinheiro flua também das pessoas que não enxergam pra que coisas que elas queiram e que não fazem parte do interesse dos grandes centros e grandes empresas sejam descritas. E o cara que provou, sim, que dava pra descrever essas coisas foi você. Porque antes ninguém tinha feito.
Aquele ali, ó, é o Walter Pernambuco.
Negro sarado,
é
sem camisa e sorridente.
Quem é aquele cara, assim, que no dia a dia você vai trocar uma ideia, vai ouvir uma sugestão, entendeu? E vai te proteger. Porque ele tá, inclusive, com muito ciúme, porque agora saiu caçula daqui.
Mirrado de bigode.
Ó, se liga, esse aqui é o Onça, teu irmão do meio. Acabou de chegar na casa, tá cheio de energia. Tava doido pra você chegar pra ele dividir as descobertas da casa com você.
Onça, um abraço.
Muito feliz. Eu vi, tá
ó. E aqui,
um gordo barbudo.
O Salsinho Moleque, que é aquele tiozão do interior.
Ele dá tchauzinho.
A gente deixa ele aqui nesse cantinho, que ele gosta de pensar que é a casa dele. Não fala muito, mas quando dá as caras, pode te surpreender com um presente. Você gosta dele.
Oi, tio.
Né?
É um
negócio bem doido e que dá muito no que pensar, né? Quer dizer, o quanto é obrigação do Estado fornecer as coisas em termos de dinheiro e tal, e das empresas privadas, que, ok, cara, faz sentido. Uma emissora de TV, por exemplo, tá operando com uma concessão estatal, então ela precisa dar esse serviço público, como ela dá o serviço de televisão, mas o quanto pessoas que não enxergam também podem ser protagonistas dos seus próprios conteúdos.
A verdade, bem da verdade, atualmente, infelizmente, é que nem as grandes estão realmente interessadas em inclusão. Elas estão interessadas em não tomar multa e não terem dinheiro arrancado do bolso delas, porque elas sabem que o que, que gasta menos? Fazer o mínimo obrigatório por lei ou tomar a multa? É fazer o mínimo obrigatório por lei. E eles fazem o mínimo obrigatório por lei com as piores condições possíveis para realmente não ter gasto e fazer, ó, tá aí, gente, não avisa como faz para acessar. O tanto de gente que sabe que tem audiodescrição em grandes canais e não consegue acessar, eu ainda nunca consegui acessar.
Então, eu que sou um cara que trabalha com tecnologia, Deus sabe quantos anos mais do que os que vale a pena falar aqui, não consegui. Eu consegui acessar agora pela primeira vez há duas semanas atrás. Mas aí é engraçado, cara, porque olha só como são as coisas, né? Eu não consegui sair pra almoçar a tempo no trabalho e fui almoçar umas 3:30 PM só, e fui com um amigo meu que também tava enrolado comigo lá no trabalho. E o restaurante ali que a gente almoçou tava passando sessão da tarde, né? Voltou do intervalo e uns 30 segundos depois tocou um toque sonoro que eu não consigo imitar aqui. E eu falei assim, cara, o que é isso? No meio do filme, esse toque sonoro completamente sem sentido. Ele deu risada, bateu e falou assim, sabe o que é isso, Marlon? Quando toca este ícone sonoro, aparece que tem audiodescrição disponível.
Nossa!
Ele falou assim, cara, palmas pra burrice da TV. Porque como é que você, cego, vai saber que uma porra de um ícone sonoro que não te diz nada significa que você tem audiodescrição?
É porque você tem que estar junto com o seu amiguinho, porque você não consegue fazer...
Exatamente. Mas aí, é engraçado, porque, de novo, né? O quanto a comunidade tem que pegar essas rédeas e seguir em frente, né?
Exato, e foi um pensamento que eu tive, mas a verdade, bem da verdade, é que eu não queria ter o rabo preso com ninguém. Então, eu não queria ser o cara que tá ali trabalhando, fazendo um negócio pra umas pessoas, porque eles querem assim, ó, você troca bunda por calça, porque é pra ficar mais bonitinho na cena, né? Porque o cego não pode ouvir a palavra.
Você não põe emoção na voz, né? Porque você... Nada. Você não pode falar pro cego, né? Você tem que fazer... Nada.
Entendeu? E o que eu sinto é que não há diálogo entre a produtora e o profissional de audiodescrição. Não há diálogo entre o profissional de audiodescrição e o consumidor com deficiência. E menos ainda há diálogo entre o consumidor com deficiência e a produtora. E daí fica aquela coisa. Olha, nós temos que colocar audiodescrição no filme sobre a pessoa cega. Nós temos que colocar audiodescrição no filme sobre a pessoa cadeirante ou sobre pessoas com síndrome de Down.
O mundo é mais do que isso.
Eles querem colocar vocês no mundinho das pessoas cegas com deficiência e colocar no cantinho. Olha, veja o filme sobre vocês, porque esse é o mundo de vocês e nada que tenha fora faz parte de vocês. Então a minha ideia, quando eu lancei o Legião Sonora, foi fazer assim: eu escolho, produzo, faço. Inicialmente o público decide se o conteúdo é bom ou não, e eles passam a decidir que conteúdo que eu vou audiodescrever ou não. Então eu falei assim, gente, eu estou aqui para audiodescrever o que vocês quiserem. E até o momento essa tem sido a proposta inicial do Legião Sonora: tornar acessível o que o público quiser. Aliás, só comentar rapidamente, eu tava na Campus Party agora essa semana, conversei com um cego e ele falou assim, ó, eles acham que a gente só gosta de Chaves, porque é a única coisa que passa, porque é o horário, é uma hora de episódios por dia no SBT, segunda a sábado, das 6 horas, pronto, é isso que...
Exatamente, porque o que o Silvio Santos pensa? Toda vez que eu preciso de audiência, eu puxo Chaves. Chaves é o que me dá mais audiência, então deve ser o que vai me dar mais audiência entre os cegos. Então, se eu tiver que descrever minimamente uma coisa e eu tenho que descrever pra não pagar multa, eu vou audiodescrever Chaves. Tudo bem, ok. Faz sentido, é o que a TV pensa. A TV pensa em grande escala. O cara vai querer assistir isso, eu passo isso. Só que nós entramos em um momento onde a TV não tem mais a prerrogativa de decidir o que eu quero assistir. Eu tenho a prerrogativa de assistir o que eu quero assistir. E a geração mais nova agora, né? Eu tô com 31, mas o pessoal mais novo, de 20, 18, 17 anos, sei lá, eles estão com isso na cabeça. Então, e não tem jeito. Então, em algum momento, talvez em 10 anos aí, TV aberta vai passar por uma crise muito, muito brava, porque os caras não sacaram isso ainda. Não entrou na cabeça deles. Que esse modelo, onde as pessoas se acostumavam a sentar passivamente, ligar o aparelho e assistir o que lhes era servido, tá indo embora. né? E a Netflix está se movendo também para fazer a audiodescrição. Eu não sei como isso ainda está funcionando em português, acho que até nem está funcionando.
Não, ainda não.
Né?
Ainda
mas
não.
Em inglês eles estão se movimentando para fazer. A saber como essas empresas que têm uma mentalidade mais aberta tratarão a audiodescrição, tá? Eu ainda não tenho uma opinião formada sobre isso, não sei se você tem, Diego.
Não, então, outra coisa também, a Netflix, eles não só têm apenas em inglês, isso é ótimo, tá, Netflix? Só que elas não conseguem fazer audiodescrição pro conteúdo que não seja delas. Porque até lá fora isso ainda é muito nebuloso, sabe? Tipo, são Netflix tem os próprios conteúdos deles que eles colocam em inglês. Ainda não viram por que colocar em outras línguas, apesar de eles falarem que é plano deles no futuro. E eu acho que isso vai acontecer bastante em breve, eu espero. E quando isso acontecer, aí as emissoras de TV vão...
Exatamente. Mas elas vão ver no geral. E foi bem legal que a gente abriu esse campo de discussão aqui sobre o que as pessoas estão fazendo minimamente, o que nós queremos, que não é o que as pessoas estão fazendo minimamente, e como é que a gente consegue movimentar as nossas próprias demandas. Os cegos do Brasil, eles estão começando a ter essa noção agora também. E é muito interessante isso, né? No sentido de, eu quero viajar para algum lugar, mas eu não tenho ninguém que enxerga que vá comigo. Então eu começo a ter um grupo de cegos que se organizam e em número negociam com alguém um serviço especializado e tal e vão viajar e tal, né? Parece viagem, mas tem tudo a ver com o que a Blind Tech tá fazendo, com o que a Legenda Sonora tá fazendo. Porque, de novo, são pessoas e organizações pequenas que estão tomando rédea da situação e estão agregando pessoas ao seu redor para que um suporte a estas rédeas seja dado. Eu fico muito feliz em estar vivendo numa época em que a gente tem condições de fazer isso. Bom, Diego, e aí a Legenda Sonora foi evoluindo. Quais outras categorias você descreveu além de filmes?
Então, aí quando eu voltei, falei, vou começar a descrever YouTube, o que o público pedia, aí a coisa se expandiu. Aí eu comecei a fazer... eu fui fazendo canais famosos. Eu fiz o comercial do Compadre Washington, porque veio gente me pedir. Porque, tá todo mundo falando sobre isso, mas eu não sei o que acontece nesse comercial. Entendeu? E é exatamente isso. São coisas pequenas, simples. 30 segundos de um comercial, mas que gera tanto assunto e gera uma inclusão social. Se você estiver com isso acessível pra você, entendeu? Você pode dialogar sobre isso e saber que você... Que eu pude ajudar de alguma maneira isso, eu achei recompensador. Eu fiz curtas.
Vagões passam em alta velocidade bem atrás dele. Um papel voa e gruda em seu braço direito. Desgruda e volta a voar. Uma moça surge correndo atrás do papel. Ele olha assustado. Ela retorna com o papel na mão, enquanto ele desvia o olhar. Ela para ao seu lado, os dois trocam sorrisos e aguardam. Um trem passa em alta velocidade. O vento arranca um papel dos braços do jovem, acertando violentamente o rosto da moça. Ele, assustado, pega o papel de volta. O trem está parando. Ela descontrai o rosto e, vendo que o batom vermelho de sua boca marcou o papel com um beijo, começa a rir. Ele vê, começa a rir também, mas quando percebe, ela já está dentro do vagão, que fecha a porta. Ele a acompanha com o olhar.
Fiz animações, fiz comerciais, fiz canais de YouTube, fiz vídeos de ativismo, peguei vídeos que são também, tem outra coisa importante, Monty Python, ou qualquer conteúdo que tá em inglês também, porque daí a audiodescrição tem que ser só de conteúdo dublado e brasileiro, porque você não pode ter acesso ao de fora, né, porque tem que ser o fácil. Não, aí entra também o nome, né, que acabou batendo, que a gente faz também uma legenda sonora, que é justamente pegar e fazer essa leitura da legenda pro cego que não fala inglês saber o que tá acontecendo também. A gente tem que pensar nesse público também.
Eu queria te fazer uma pergunta, antes da gente falar um pouco sobre Campus Party agora em 2016, que eu lamentavelmente não consegui ir, e também do futuro da Legenda Sonora. Qual que foi o trabalho que você fez que você hoje olha pra trás e fala assim... Eu tava inspirado. Eu tava realmente fora de mim de tão bom que esse troço aqui ficou.
Cara, boa pergunta, hein? Tipo, eu tenho alguns que eu sinto bastante orgulho. O que o pessoal considera um dos melhores é o Paperman, que é um curta da Pixar. Eu tenho uma relação bem especial com o primeiro episódio do Castelo Rá-Tim-Bum.
Grama, nuvens, luz do sol. Aparece uma árvore que cresce e joga pontos de luz ao redor dela. Surge o piso e vários pilares. Cássio Escapim, Nino. Surge uma escada espiral, paredes de tijolos avermelhados, janelas coloridas e disformes, telhado cinza. Rose Campos, Morgana, Sérgio Mamberti, Dr. Vitor. Surge o telhado da Torre do Castelo. Luciano Amaral, Pedro, Cintia Rachel, Biba, Fred Allan, Zequinha. Surgem estátuas de gárgulas, uma antena, um moinho. Aparece um telescópio e outros detalhes. De uma pequena porta sai um carrinho cinza metálico. Ele anda um pouco, para, abre o teto e de lá sai uma mão mecânica que é levantada até o ponto mais alto do castelo, onde hasteia uma bandeira amarela que surge magicamente. Na bandeira, o título. Ao fundo, fogos de artifício. Direção-geral, Carl Hamburger. A câmera se aproxima do castelo e sobe pela torre. Ao fundo, prédios acinzentados. Interior, velas acesas. A porta abre. Segurando um chapéu, mãos colocam uma maleta em uma mesa de canto.
Então, Morgana, ele está daquele jeito outra vez?
Sombras. Um livro com o rosto é fechado.
Está, como todo ano, quando começam as aulas.
Oh, não, não.
Oh, Vitor. Querido, eu estive pensando, por que nós não tentamos mais uma vezinha só?
Ai, os
A sala pisca com relâmpagos. O magrelo observa.
Nós já tentamos o ano passado, o ano retrasado, o ano re-retrasado e nada. Faz 150 anos que nós estamos tentando, Morgana. Não adianta. Nenhuma escola vai aceitar uma criança com 300 anos de idade.
Pobre Nino. Ele só queria ter alguns amigos.
Mãos pegam uma foto em preto e branco.
Pobre Nino.
A gralha pousa no livro.
Pobre Nino.
O livro fala.
Pobre Nino.
Nino olha para a janela com uma luneta.
Ai.
Visão da luneta, um sino é tocado, duas portas de madeira se abrem e várias crianças começam a sair. A câmera foca em uma menina negra de vestido amarelo e rosa com laço vermelho preso ao cabelo cacheado preto e meias de bolinha na altura da canela. A luneta vai para outro lado, onde mais crianças caminham juntas. No meio deles, um menino de macacão e boné coloridos corre segurando uma bola igualmente colorida.
Porque eu recebi uma mensagem depois de uma mãe agradecendo, porque a filha dela de 6 anos, que é cega, pôde realmente finalmente assistir Castelo Rá-Tim-Bum. E ela me mandou uma mensagem agradecendo. Daqueles momentos chorantes.
Cara, olha só, é foda. Eu até podia não pôr isso na entrevista, mas eu vou pôr, cara. Eu tô passando a mão aqui e eu tô todo arrepiado. Porque a cultura, ela fez um suspense tão grande pro Castelo Rá-Tim-Bum, mas tão grande. E no primeiro episódio, eu lembro, era uma segunda-feira às 7h30 da noite, ou às 7. Acho que às 7 da noite. Tinha o fanzine, depois tinha o Castelo Rá-Tim-Bum. A minha mãe foi assistir comigo. E ela me deu a mão e ela fez uma audiodescrição do jeito dela, tão fantástica, mas tão fantástica, do Castelo Rá-Tim-Bum. Me explicando tudo, como que era o castelo, o que que tava acontecendo, os meninos entrando, o Nino tentando assustar eles e blá 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 blá. E cara, quantas vezes na minha vida, depois disso, né, ao atingir a idade adulta, primeiro, o Castelo Rá-Tim-Bum foi de 94, se não me engano, eu tinha 10 anos, 95, eu tinha 10, 11 anos, né? Depois de atingir a minha vida adulta, quantas vezes eu pensei nisso? De falar assim, cara, quantas crianças cegas perderam a emoção que eu senti porque elas não tiveram o privilégio de ter uma mãe, um tio, um amigo, alguém audiodescrevendo de mão dada com elas e passando a emoção de estar assistindo o primeiro episódio de alguma coisa que seria huge, né? Que seria grande, como foi o Castelo Rá-Tim-Bum. E a minha mãe sabia disso, né? Uhum. E aí, cara... O Diego já esteve aqui em casa, nos estúdios da Blind Tech. A gente já tem uma relação grande até, pessoal. A gente nunca tinha conversado sobre isso. E hoje, agora, eu ouço que o cara descreveu a primeira episódio do Castelo Rá-Tim-Bum e que uma mãe agradeceu a ele. O que significa que ela talvez não tenha feito pro filho, como a minha mãe fez pra mim. Mas ela conseguiu reconhecer alguém que fez por ela. Pô, isso é f***, cara. Isso é f***. É inexplicável.
É um negócio bem maluco, assim. Essa relação com o público é um negócio que faz com que a gente continue caminhando, assim, apesar dos perrengues, apesar de tudo. Inclusive, depois que eu lancei o Legião Sonora no final do ano, no final de 2014, o Legião Sonora ganhou o Prêmio Brasil Criativo na categoria Cinema e Vídeo, e no dia seguinte a gente pegou o terceiro lugar no Prêmio Nacional de Acessibilidade na Web, né, pelo projeto. Só que depois disso, teve uma menção honrosa, que foi justamente um casal que, agradecendo ele por, desde a infância, que ele não via mais Caverna do Dragão e ele pôde assistir por conta da de descrição que eu fiz, e ela falando que há 2 anos que ela ficou cega e depois disso ela nunca mais tinha visto um episódio de Pica-Pau. Então é um negócio maluco, e tipo, e é justamente isso que eu quero que as pessoas tenham, essa experiência de poder assistir um conteúdo simples, sabe, tipo, tá ali na nossa frente, é só fazer essa traduçãozinha, é um negócio tão, tão simples, tão básico, tão fácil. Lógico, quando eu falo assim, não é um processo fácil, né, é um processo que demanda horas e tal, mas pra quem tem como, digo financeiramente, produtoras e tal, é um negócio tão, é um passo, é só um passinho que você tem que dar e falar assim, olha, eu quero esse conteúdo acessível, e pronto, vai ter equipe que vai fazer e vai produzir isso, e é esse o meu desejo.
Bom, aí a gente falou um pouco de 2014, e na próxima parte da entrevista a gente vai falar bastante sobre o ano de 2015 e 2016 e entender como Legenda Sonora pode muito bem, com a nossa ajuda, quem sabe, revolucionar a audiodescrição no Brasil. Até lá! Assim terminamos mais um episódio do podcast do portal BlindTech, a tecnologia assistiva ao alcance de todos. Agradecemos em primeiro lugar a Deus por ter permitido que este episódio fosse para o ar, também a todos vocês que nos ouvem e nos dão forças e ânimo para fazer deste espaço algo cada vez melhor. Lembrando, vocês podem nos escrever em blindtech@blindtech.com.br, também acessar o nosso site em www.blindtech.com.br, há artigos escritos lá, entre outros conteúdos bem interessantes. E curtir a nossa página no Facebook em www.facebook.com/oficialblindtech. Este episódio foi o primeiro de uma entrevista em que eu fiz a edição sozinho e eu espero não ter decepcionado ninguém. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. Até a próxima semana, quando nós continuaremos com esta entrevista fantástica. E até a próxima!